importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Pires e tô chegando com o podcast Café Brasil para ajudar o seu cérebro a virar cérebro. Posso entrar?
Deu, pisadeu, de lá é caminho. Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
Can Mr. Charlie Man carry me banana?
Daylight come and I wanna go home.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão logo aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural, facebook.com/Auditório Ibirapuera. No programa de hoje vamos falar de mudança, outra vez, cara, mudança, e de um mundo onde a única coisa que não muda é o fato de que tudo muda. Vamos nessa, hein? Sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do fantástico e famoso kit DKT desta semana, hein? Foi o Isaías Costa, lá de Fortaleza, no Ceará. Ele comentou assim o programa Mudança de Hábitos. Um hábito horrível que eu tinha era o de comer churros. Comer churros com uma frequência doentia. Comia churros quase que diariamente e isso estava me matando, pois eles são um verdadeiro veneno para o organismo. Açúcar e gordura para entupir até as veias dos pés. O que eu fiz? Criei um método de visualização de desastres e desgraças. Forcei o meu cérebro a, toda vez que eu visse churros, imaginar que de dentro dele saía um monstrinho que queria corroer o meu estômago. Ou que no óleo da sua fritura havia um veneno mortífero. Ou ele estava embalado com aquele famoso símbolo do Danger. Aquela caveirinha que aparece nos produtos inflamáveis, sabe? Ou então eu imaginava desgraças como eu correndo e caindo no chão de repente por causa de um infarto fulminante. Ou uma barriga avantajada de obeso mórbido. Ou então uma disfunção erétil causada pelo óleo do churro, etc, etc. Com todo esse cenário de terror montado e arquitetado na minha mente, já deu para entender o que aconteceu comigo, não é? Hoje em dia eu não suporto mais nem o cheiro de churros. Olho para eles e não sinto mais a menor vontade de comer. Vejo o açúcar escorrendo com óleo e sinto gastura. Enfim, eu utilizei um método que considero bem interessante, que é o da visualização, em que toda mudança se passa na mente. Espero que tenha contribuído e ajudado alguns viciados em churros a reverem suas prioridades alimentícias. Pois aí, churro, cara. Esse eu nunca tinha visto, viu? Mas é legal você falar desse lance da visualização. Ela tem realmente um poder fantástico de sugestão. E eu vou botar esse tema na fila para um programa.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
O Isaías ganhou o livro e o kit DKT. A DKT Brasil está encostando na liderança do mercado de preservativos no Brasil. E não é para menos. Acesse o facebook.com/DKT Brasil e conheça o trabalho que eles desenvolvem. A DKT fornece a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, sob a marca Prudence. E você já sabe, né? Como é que é? Na hora do amor, use Prudence. What about learning English through Skype, hein? Que tal aprender a falar inglês do conforto da sua casa ou no trabalho usando Skype? Conheça a LOI English, que dá aulas de inglês pelo Skype com professores nativos de vários países onde se fala aquele idioma. Não são aulas gravadas, é um professor só para você, no horário que você definir, praticando inglês com fatos do dia a dia de um jeito que você nunca ouviu. Acesse o www.skypeenglishclasses.com. De novo, skypeenglishclasses.com. E conheça o programa, a primeira aula é gratuita. E ainda tem desconto para quem usar o código Café Brasil na matrícula. www.skypeenglishclasses.com. Chega de I am, you are, Riz.
Seu presidente, um povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado.
Muito bem, vamos mais uma vez falar de mudança, mas mais especificamente de coisas que estão ou vão mudar no nosso dia a dia. Eu vou partir de um texto que circula pela internet há algum tempo. Provavelmente é uma tradução de um texto escrito em outro país. O texto original chama-se 9 coisas que irão desaparecer no tempo e de nossas vidas. Primeiro, o correio. Prepare-se para imaginar um mundo sem correios. Eles estão afundando tanto em problemas financeiros que provavelmente não há maneira de sustentá-los a longo prazo. E-mail, FedEx, DHL e UPS têm praticamente dizimado a receita mínima necessária para manter os correios vivos. A maioria do que você recebe pelo correio todos os dias é, entre aspas, lixo e contas. Pois é, para quem tem, como eu, mais de 50 anos, o impacto que os correios tiveram em nossas vidas é imenso. Me lembro perfeitamente da sensação de receber pelo correio uma correspondência em meu nome quando eu ainda era criança. Aquilo me dava uma sensação de importância como eu nunca havia sentido. Meu, eu existia. Por anos, fiz assinatura do Clube do Livro, por exemplo, e de quando em quando chegava para mim em casa um pacote com livros. Uma caixa com meu nome, cara. Dava até frio na barriga. E quando era uma carta, hein? De uma pessoa com a qual eu me correspondia. Imaginar que aquele papel representava o investimento do tempo de vida de alguém que me considerava um amigo era mágico. Mais tarde veio a combinação da internet com o correio. Chegar em casa no final da tarde, abrir a porta e ver lá na mesa uma caixa da Amazon com aquele livro ou DVD que eu comprara na semana anterior, cara, aquilo era o máximo. Mas isso tudo promete acabar, ou reduzir ao mínimo. Hoje o correio me traz contas para pagar, multas e só. Aquele contato mágico com a pessoa com a qual eu me correspondia agora é por e-mail ou Facebook, ou WhatsApp. O livro agora é e-book, chega direto no meu leitor e assim vai indo. Mas os correios têm uma coisa muito valiosa que dificilmente vai acabar no curto ou médio prazo: a capilaridade. A capacidade de entrar em contato com quase qualquer pessoa em quase qualquer lugar do país. Isso tem um valor imenso e talvez esteja aí o futuro dos correios. Não para entregar uma carta, mas um produto, um serviço, uma pesquisa, um sei lá.
Tudo bem, estava inseguro, vai dar essa flor, trouxe pra você. Tudo bem, a flor do futuro vai abrir meu caminho.
Você está ouvindo Flor do Futuro com Wilson Simoninha, Cláudio Zoli e João Marcelo Boscoli. Cara, uma mistura instigante de talentos.
Tudo bem, estava inseguro, eu pra lhe dar essa flor, trouxe pra você.
Muito bem, vamos então à segunda mudança, é o cheque. O cheque. A Grã-Bretanha já está preparando o terreno para acabar com o cheque até 2018. O processamento de cheques custa bilhões de dólares por ano ao sistema financeiro. Cartões plásticos e transações online vão levar à eventual extinção do cheque. Agora, cá entre nós, hein? Tirar do bolso aquele talão, escrever a quantia, a data e assinar o nome, destacar a folha e depois ter que depositar e esperar a compensação, que coisa mais ultrapassada, não é? Em breve, tudo que você comprar será pago direto do seu celular. Ou de um chip instalado em algum lugar do seu corpo. Fala pro tio lá que aquele bolo de cheques pré-datados com os quais ele se acostumou a trabalhar vai dançar.
Eu não vivo sem você.
Terceira mudança, o jornal. A geração mais jovem simplesmente não lê jornal. Eles certamente não assinam um jornal impresso que lhes seja entregue. Isso pode acontecer como foi com o leiteiro e o tintureiro. Mas quando os jornais vão acabar ainda é uma incógnita. O Brasil tinha 3.079 jornais em 2007. Em 2012, eram 4.835. Um crescimento absurdo de 57% em 5 anos. A tiragem em 2007 era de 8.083.000 exemplares por dia. Em 2012, foi de 8.802.000 por dia. Crescimento de 9% em 5 anos. Olha, ainda vai levar um tempo para acabar, viu? Mas eu não vejo como evitar. Quanto a ler o jornal online, prepare-se para pagar por isso. O aumento dos dispositivos móveis de internet e e-readers, os leitores, tem motivado todos os jornais, editoras e revistas a formar alianças. Eles reuniram-se com a Apple, a Amazon e as grandes empresas de telefonia celular para desenvolver um modelo de serviços de assinatura paga. Seu jornal estará no seu tablet. Sem sujeira, sem tinta, sem entregador. Uma mudança brutal. Ó. Mas vai faltar jornal para embrulhar o peixe, para embrulhar carne, para o cachorro fazer xixi. Pense nisso. Bem, então vem a quarta mudança, o livro. Você disse que nunca vai desistir do livro físico, que você segura em sua mão e vira as páginas, né? Eu disse a mesma coisa sobre o download de música do iTunes. Eu queria que meu CD tivesse cópia impressa. Mas eu rapidamente mudei de ideia quando descobri que poderia obter álbuns pela metade do preço sem sair de casa para conseguir a última música. A mesma coisa vai acontecer com os livros. Você pode navegar em uma livraria online e até mesmo ler um capítulo pré-visualizado antes de comprar. E o preço é menos da metade de um livro real, pelo menos nos Estados Unidos, viu? E pensar na conveniência, hein? Uma vez que você começar movendo os dedos na tela em vez de no livro, você vai se achar perdido na história. E não pode esperar para ver o que acontece a seguir. E você se esquece de que está segurando uma traquitana eletrônica em vez de um livro. Ah, eu não sei como é que é com você comigo, eu já me peguei pelo menos duas vezes tentando virar a página do livro como se fosse um livro comum no meu iPad, né? Bom, eu também tenho um testemunho pessoal. Continuo consumindo os dois, o livro normal e o digital. Mas o conforto para a obtenção do digital, aliado à questão do preço e à comodidade da portabilidade, é tão grande que eu acho que não haverá retorno. Os livros, como conhecemos, serão itens para uma minoria de entusiastas. Quinto ponto, o telefone fixo. A menos que você tenha uma família grande e faz muitas chamadas locais, você não precisa mais de telefone fixo. A maioria das pessoas o mantém simplesmente porque sempre o tiveram, mas você está pagando encargos duplos para esse serviço. Todas as empresas de telefonia celular permitem chamar os clientes do mesmo provedor de celular sem nenhum custo adicional. E se você se der ao trabalho de verificar quantas ligações faz do fixo e quantas do celular, perceberá que o telefone fixo está se tornando uma peça anacrônica. Cara, e pensar que houve um tempo em que o telefone fixo entrava na declaração do imposto de renda como patrimônio, cara, e custava uma fortuna e era dificílimo de conseguir.
O que vem acontecendo neste querido Brasil é violência no campo, mortalidade infantil. Espero que tudo mude depois do ano 2000. Nós vivemos o perfil de um quadro bastante escuro, com desarmonia interna, deixando o povo inseguro. Não queremos que esse quadro aconteça no futuro. Nós estamos em apuro, sem a menor segurança. Falta paz em cada espírito, sorriso em cada criança. Na luz do século vindouro está a nossa esperança.
Que não falte pra criança assistência hospitalar, a mãe se alimente bem pra quando o filho mamar. Seu sistema imunológico tempo nenhum se abalar.
Que tal? Eu espero que tudo mude depois do ano 2000. Olha, melhorou muito já, viu? Mas estamos longe de chegar lá. Você está ouvindo O Brasil do Futuro, com Minervina Ferreira e Mocinha da Passira. Repentistas pernambucanas, que tem uma história incrível e um dia eu vou contar aqui.
Os falsos deuses banidos, o verdadeiro adorado. A igreja seja a única onde o povo ajoelhado comungue da Santa Hóstia e beba o vinho sagrado.
Vamos à sexta mudança, hein? A música. Texto original, eu não concordo muito com ele, mas ele diz assim, ó. Essa é uma das partes mais tristes da história da mudança. A indústria da música está morrendo, uma morte lenta. Não apenas por causa de downloads ilegais. É a falta de oportunidade para a nova música inovadora chegar às pessoas que gostariam de ouvi-la. A ganância e a corrupção são o problema. As gravadoras e os conglomerados de rádio estão simplesmente se autodestruindo. Mais de 40% das músicas compradas hoje são itens de catálogo, o que significa música tradicional, com a qual o público está familiarizado. Os mais antigos artistas consagrados. Isso também é verdade no circuito de concertos ao vivo. Bom, aqui eu tenho alguma divergência com o texto original. Eu não acho que a indústria da música esteja morrendo. O que está morrendo é um modelo de negócios velho e ultrapassado. Estamos agora envolvidos em outras discussões. Não há mais sentido em prensar CDs, em ter que comprar um CD inteiro para ter uma música só. Os direitos autorais estão sob discussão. Qualquer músico de qualquer lugar do mundo pode estourar pela internet, mas continuará precisando de uma estrutura profissional. O mercado da distribuição da música está mudando e eu acho que para melhor. O poder de escolher o que ouvir está cada dia mais aí, ó, nas suas mãos. Tire proveito disso. A sétima mudança é a televisão.
Café Brasil.
O texto original diz assim, ó. O faturamento das redes tem caído drasticamente, não apenas por causa da economia. As pessoas estão assistindo TV e filmes transmitidos a partir de seus computadores. E elas estão jogando e fazendo muitas outras coisas que ocupam o tempo que costumava ser gasto assistindo televisão. Shows de horário nobre degeneraram abaixo do menor denominador comum. Taxas de TV a cabo estão subindo rapidamente e os comerciais rodam a cada 4 minutos e 30 segundos. Eu digo boa viagem para a maior parte de tudo isso. É hora das companhias a cabo serem postas para fora de nossa miséria. Deixem as pessoas escolher o que querem assistir online e através do Netflix. Bem, eu não sei você, mas hoje eu assisto algumas coisas pela televisão e sempre com meu tablet no colo. E não raro, eu presto mais atenção no tablet do que na televisão. Veio uma mudança brutal por aí e estamos só no começo dela. A oitava mudança diz respeito às coisas que você possui. Muitos dos bens que usamos e possuímos não poderemos realmente possuir no futuro. Eles podem simplesmente residir na nuvem. Hoje o seu computador tem um disco rígido e armazena suas fotos, músicas, filmes e documentos. O software está em um CD ou DVD e você sempre pode reinstalá-lo se for necessário. Mas tudo isso está mudando. Apple, Microsoft e Google estão finalizando seus últimos serviços em nuvem. Isso significa que quando você ligar o computador, a internet vai ser incorporada ao sistema operacional. Assim, o Windows, o Google e o Mac OS serão vinculados diretamente à internet. Se você clicar em um ícone, ele vai abrir algo lá na nuvem. Se você salvar alguma coisa, ela será salva na nuvem. E você pode pagar uma taxa de assinatura mensal para o provedor de nuvem. Neste mundo virtual, você pode acessar a sua música ou seus livros ou qualquer coisa do gênero a partir de qualquer computador portátil ou dispositivo portátil. Pois é, mas me deixa nervoso, sabe? A perspectiva de depender de uma bateria para poder saber da minha vida, cara. De depender de uma conexão com a internet para poder assistir meu filme. De depender da estabilidade de um HD que eu não sei onde fica para poder usufruir de meus sistemas. Além do impacto psicológico. Hoje, quando eu recebo uma visita na minha casa, eu vou mostrar orgulhoso a minha coleção de DVDs. Escolho um aqui, outro ali, converso sobre o filme, mostro as fotos, mostro um folheto, enfim. A minha coleção de DVDs física é um instrumento de interação social ao vivo. Mas daqui a pouco, não haverá nada para mostrar, só uma tela. Vamos ter que aprender a possuir coisas que são virtuais, a não acumular bens materiais que estávamos acostumados a ter. O conceito de possuir vai mudar, e isso provavelmente implicará num ser humano diferente. Que louco, meu. E por fim vem ela, a tal privacidade. Se já houve um conceito que podemos olhar para trás com nostalgia, seria privacidade. Isso acabou, meu. Ele se foi há muito tempo, de qualquer maneira. Há câmeras na rua, na maior parte dos edifícios, e até mesmo em seu computador e celular. Mas você pode ter certeza que 24 horas por dia, 7 dias na semana, eles sabem quem você é e onde você está. Até as coordenadas GPS e o Google Street View. Se você comprar alguma coisa, seus hábitos são colocados em um zilhão de perfis e os seus anúncios serão alterados para refletir os hábitos. Eles vão tentar levá-lo a comprar algo mais, uma e outra vez. E circula a informação de que os fabricantes de traquitanas eletrônicas embutem mecanismos espiões em seus aparelhos. E você nem sabe que seus dados estão sendo mandados para algum lugar. Já não disseram para você que quando você coloca o seu dedão lá no novo iPhone, a sua impressão digital vai para a mesa do Obama? Pois é. Agregue a isso a quantidade cada vez maior de componentes eletrônicos embutidos no seu automóvel, na sua roupa, no seu sapato, no seu corpo e pronto. Tchau, privacidade. Bem, e que tal, hein? Eu fiz apenas uma reflexão rápida com temas que estão aí, na cara da gente. Tente imaginar como será o mundo dos seus netos e você vai ficar louco.
Eu quando canto meu sambinha batucada, turma fica abismada com a força que eu faço. Faço e não me embaraço porque não há tempo, marco meu contratempo dentro do compasso. Quem não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma faz o que eu faço. Samba, canção, samba de break, batucada, isto pra mim não é nada, o que vier eu traço. Eu quando canto meu sambinha batucada, turma fica abismada com a força que eu faço. Faço e não me embaraço porque não há tempo, marco meu contratempo dentro do compasso. Quem não tiver o ritmo na alma, nem cantando com mais calma, faz o que eu faço. Samba, canção, samba de black, batucada, isto pra mim não é nada, o que vier eu traço. Teco, 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 teco na bola de gude, era o meu viver. Quando criança, no meio da garotada, com a sacola do lado, eu só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem fazia comidinha com as garotas do meu bairro, que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, e até meus 14 anos era esse meu mal. Com a mania de...
E assim então, ao som de O Que Vier é o Traço, de Zé Maria e Alva Iade, e Teco Teco, de Milton Vilela e Pereira da Costa, com Miriam Batucada, que este Café Brasil, que trata de um futuro que está aí, do seu lado, na sua cara, vai saindo de mansinho.
E hoje minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil.
Com o Jurássico Lala Moreira na técnica, a Triássica Cissa Camargo na produção e eu, este dinossauro teimoso chamado Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Isaías Costa, João Marcelo Boscoli com Wilson Simoninha e Cláudio Zoli, Minervina Ferreira com Mocinha da Passira e Miriam Batucada.
Uma mania de garota folgazã e toda...
O Café Brasil chega até você com o apoio sempre importante da Pelegrino Distribuidora, uma das mais tradicionais distribuidoras de auto e motopeças do Brasil. Acesse a página da Pelegrino no Facebook e tenha uma surpresa com a quantidade de dicas sobre comunicação, gestão e outras coisas legais. facebook.com/Pelegrino Distribuidora. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente.
Não fazia roupa de boneca, nem fazia comidinha.
Este é o Café Brasil, feito com muito carinho e com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. www.itaucultural.org.br www.auditorioibirapuera.com.br. De onde veio este aqui, ó, tem muito mais, inclusive todo o texto do programa. Acesse www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase do filósofo dinamarquês Soren Kierkegaard.
Para o povo do Brasil.
A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente.
Café Brasil.
Rádio Dos Vós.
Há 10 anos no seu coração.